Bom, rapidamente, para quem não conhece a Palas Athena, uma instituição de cunho filantrópico, um foco nos seus programas socioassistenciais e socioeducativos, já há 48 anos nessa estrada. É, esse programa aqui está dentro do programa de saúde, ciência e espiritualidade. A parceria com a Secretaria da Saúde também é de longa data, já vem desde 2008, atualmente com o contato da doutora Nídia Martinelli, que já está aqui presente, e com as capacitações e as supervisões para instrutores em meditação. Essa série de programas ela é aberta a todos os servidores da Secretaria, nesse início da Coordenadoria Regional de Saúde Centro-Oeste, e esperamos que possamos ter um bom contato, ótimos encontros, sempre às segundas e quartas-feiras, das 9h às 9h30. Nosso tempo é curto nesse encontro, o tempo comum em si é precioso, cada vez mais, vocês sabem mais do que todos, né? Então, vamos procurar otimizar esse tempo o melhor possível. Eu vou colocar aqui, compartilhar os slides de abertura, né? Então, como eu estava dizendo, hoje quem vai começar o encontro é a Cristiane Isabela de Almeida, é professora da Palas Athena e médica fisiatra do Hospital Albert Einstein. Eu vou abrir também com uma inspiração para que possamos nos conectar, ir nos centrando, nos aprofundando nas reflexões. Um ótimo encontro para todos.
O astrofísico Michel Cassé, respondendo à pergunta de um enólogo sobre o que via em uma taça de vinho: vejo a origem do cosmos, pois o hidrogênio formou-se nos primeiros minutos. Vejo os sóis anteriores aos nossos em relação aos átomos de carbono. Vejo os primórdios da Terra com a formação das macromoléculas. Vejo o aparecimento da vida, o desenvolvimento do mundo vegetal, da vinha selvagem, os progressos da técnica no controle eletrônico da fermentação, da temperatura, etc. Esse relato, que está registrado em um diálogo entre Edgar Morin, sociólogo, e Boris Cyrulnik, neurologista, é um convite para restaurar nossa conexão com a vida, com tudo quanto nos rodeia como sendo fruto ou resultado de uma série de conexões e interconexões que expressam as potências infinitas das energias presentes no universo. Perceber essa conexão requer primeiro a conexão comigo mesmo, com a integridade do meu ser e estar nesse mundo, do meu corpo com a sua sabedoria funcional, da minha vitalidade que se regenera em cada respiração, e da minha mente com as suas capacidades de criar e oferecer significados às experiências armazenadas na memória e às aspirações que me orientam para o futuro. Aprender a viver na simplicidade e profundidade de conexão com a realidade que nos rodeia expande a consciência e nos liberta do autoconfinamento egocêntrico que rumina a erva seca e ignora outras fontes nutrientes aliadas ao impulso natural de querer ser e querer conhecer. Valores universais que tecem uma maneira de viver junto, de enfrentar as dificuldades e de realizar alguns sonhos. Vamos experimentar isso?
Bom dia, é um grande prazer estar aqui com vocês, ser a primeira a abrir essa série de encontros tão importante. Como a Regiane falou, eu sou médica fisiatra, Eu tenho formação também em medicina integrativa e cuidados paliativos. Então, nós achamos que o interessante seria começar para inspirar, vamos dizer, os próximos encontros, a gente falando um pouquinho de autocuidado, no sentido da gente entender o que significa autocuidado à luz da medicina, da história, e também pensar um pouquinho a respeito do nosso próprio autocuidado. Né? A Organização Mundial da Saúde, ela já define saúde como não apenas a ausência de doenças, mas um estado completo de bem-estar físico, mental, inclusive social. Nós que trabalhamos na saúde, nós estamos acostumados muito a cuidar dos outros, né? Aqui todo mundo é especialista nisso. E quando a gente pensa a respeito do que se chama de regra de ouro, né? Fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim, eu tenho que ir para um lugar de questionamento pessoal. Eu estou cuidando bem de mim? Eu realmente estou cuidando de mim para poder cuidar do outro? A grande maioria de nós pode passar na vida por situações que, inclusive, vai ser cuidado, né? A gente tem visto isso, as pessoas, 10% só das pessoas tem uma morte súbita. A grande maioria das pessoas vai passar por um estado ou de uma deficiência ou de necessidade de algum tipo de cuidado paliativo ou passar por algum tipo de doença crônica, como diabetes, hipertensão, obesidade. Então, esse tema, ele tem muita importância quando a gente pensa a respeito disso. E quando a gente fala, então, mais recentemente, a compilação dessas ideias, a gente chama da medicina integrativa, né? Ou do que se chama hoje de bem-estar, porque a gente amplia esse conceito de saúde, inclusive para, além do bem-estar físico, um bem-estar emocional, esse bem-estar social, como fala a Organização Mundial de Saúde, inclusive um bem-estar espiritual, independente da crença de cada um. E isso exige tanto uma questão assim, da gente ter acesso a diferentes especialidades médicas, terapêuticas, com abordagens diferentes, tradicionais ou não, como o exercício dessa prática de autocuidado, onde a autonomia de cada um, quer dizer, eu sou capaz de fazer coisas por mim mesmo no dia a dia, né? E através disso manter essa capacidade inata que o corpo da gente tem de se curar, mesmo quando a gente está doente, né? Existe dentro de nós um potencial de cura mesmo durante a doença. Isso é uma ideia antiga. Há 2000 anos, quando a gente lê a respeito de medicina chinesa, medicina ayurvédica, né, indiana, já se falava nisso, né? Que como a mente da pessoa, ela é importante no tratamento das doenças. O Hipócrates, né, o pai da medicina, há 1.600 anos, ele já falava disso, da importância de que a gente, para a saúde, tinha que considerar a atitude pessoal de cada um, a forma com que o ambiente influenciava essa pessoa, né? Questões morais, espirituais, o uso de medicinas mais, de medicamentos mais naturais na manutenção dessa saúde. E o que aconteceu, né? Mais ou menos 500 anos, durante a época do Renascimento, por conta, né, do Iluminismo, quer dizer, se descobriu todas as questões intelectuais, houve uma separação da dimensão espiritual ou emocional da questão física do corpo. E começou durante muitos anos, durante uns 400 anos, a se cuidar só do corpo, quer dizer, a doença do corpo. Dói meu estômago, eu tenho um problema ortopédico, eu tenho um problema vascular, e se vê o homem dessa forma tão fragmentada. Então, é muito recente, faz cerca de 100 anos, quer dizer, foi no começo do século passado, na época da Primeira Guerra, onde começou a se estudar, então, à luz da ciência, o estresse, né? Que respostas químicas a gente tinha quando passava por situações de estresse? Estresse físico, estresse emocional, estresse mental. É, na Segunda Guerra, então há uns 70 anos, eles têm autores que falam, que é muito interessante, né? Do efeito placebo. Quer dizer, teve uma época na guerra onde tem um trabalho que fala disso, onde os soldados, onde não existia mais morfina para dar para os soldados que tinham dor. E começou a se dar uma solução salina, e que os soldados melhoravam da dor. Então, tem um monte de trabalhos mostrando isso, do efeito da crença, que cerca de um terço, 35% dos efeitos de qualquer intervenção, eles estão atribuídos à crença. Quando eu entro num lugar onde um médico, um enfermeiro, um terapeuta me inspira essa questão da cura, já um terço de chance de sucesso no tratamento existe, né? Isso é muito interessante para a gente abordar essa nossa relação com o paciente. Há menos de 50 anos começou a se usar o termo de, através de estudos também científicos, de resposta do relaxamento. Então, se estudar que quando a pessoa tinha um estado oposto ao estresse, aquilo tinha uma série de influências no corpo dessa pessoa. Você tinha uma diminuição do metabolismo, você diminui, né, a pressão arterial, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a atividade cerebral, ela diminui. E o mais importante disso é que essa resposta ela pode ser treinada. Nós podemos, através do treinamento, com comprovação da ciência, que mostra todos os dias isso para a gente, treinar a nossa mente para sermos mais saudáveis e, consequentemente, mais felizes, né? Depende de um ambiente confortável, onde você se sinta bem. E, novamente falando, a crença, eu acreditar nisso, tem um papel muito importante nesse desenvolvimento. Então, essa resposta de relaxamento, que a gente consegue através de várias práticas, nós vamos ver aqui algumas durante esses encontros, através de técnicas de meditação, de yoga, tai chi, outras práticas que existem, isso aumenta a capacidade desse olhar do autocuidado e, consequentemente, do autoconhecimento, né? Nós, a gente tem, todo mundo aqui entende disso, a gente tem uma parte do nosso sistema nervoso autônomo, que ele está relacionado à parte mais primitiva do nosso cérebro, né? O que se chama de cérebro reptiliano, aquele que foi treinado, né, pelo homem das cavernas para sobreviver, né? Então, a gente aprende que em determinadas situações, se eu sou forte o suficiente contra aquele que me agride, eu luto. Se eu não percebo que eu não sou forte, eu fujo. E se eu não tenho nem condições físicas para fugir, eu me finjo de morto, né? Eu tenho uma atitude de congelamento. E isso tem uma influência em todos os órgãos do nosso corpo, né? Essas reações que há muito pouco tempo se percebe, se conhece, inclusive, quais são os mediadores químicos que estão envolvidos, elas estão no nosso dia a dia. Então, a gente aprendeu isso, e esse mecanismo é um mecanismo bom. Em muitas situações, ele faz com que a gente sobreviva, né? Então, é maravilhoso ter isso. Só que nós nos acostumamos a qualquer coisa que acontece à nossa volta, reagir como se tivesse um leão na porta querendo nos atacar. Então, às vezes, pequenas coisas e, às vezes, muitas vezes, nossos próprios pensamentos fazem com que nós tenhamos essa reação de luta, de fuga ou de congelamento. E aí, a decorrência de tantos estados físicos e mentais que não são satisfatórios no nosso dia a dia, né? Então, a gente acaba tendo três sistemas principais de regulação emocional, que é esse da ameaça, né? Eu me sinto ameaçado, eu preciso sobreviver, tem uma liberação de cortisol, de adrenalina, que me dá medo, me faz fazer alguma coisa para sair daquela situação. Tem um outro sistema que é mediado pela dopamina, que é um sistema de conquista, que todos nós, quem trabalha, vive muito nisso, né? Quer dizer, eu tenho tarefas para fazer, então eu vou, eu me empenho, aquilo até me anima, é gostoso, eu vou, faço. A hora que está pronto, aquilo dá uma depressão. Nossa, acabou aquele objetivo que eu tinha. E eu preciso novamente ter outro desafio. Eu, às vezes, não consigo ficar sozinho comigo mesmo para lidar com aquele vazio. E acaba acontecendo o quê? Um vício. Eu preciso ter todo dia tarefas muito desafiadoras para eu poder continuar vivendo. Isso também não é bom. Faz a gente ter sucesso, ter conquistas em algumas áreas, mas também vai fazendo mal para o corpo da gente. Existe um terceiro sistema de regulação emocional que a gente chama do sistema de contentamento, que é o sistema que está mediado pelas endorfinas, pelas oxitocinas, que se usa classicamente o exemplo de pessoas que têm... É a relação, por exemplo, da mãe com o bebê, né? Onde a gente desenvolve o contentamento, a gentileza, e desenvolve esse modo de ser e estar. Então, eu vou pedir para a Rejane colocar para a gente um slide que representa um resumo de tudo isso, que a gente chama da Roda da Saúde. Esse resumo, ele foi desenvolvido no setor de medicina integrativa da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, e é muito interessante, se vocês olharem, tem uma parte clarinha, amarela, bem clarinha no centro, que representa a cada um, a si mesmo, né? Essa parte um pouquinho mais escura, amarela, representa a consciência que eu tenho de quem eu sou. O verde representa o cuidado, aquilo que eu posso fazer em relação a mim mesma, e o azul representa os cuidados que eu posso precisar de algum tipo de sistema de saúde, tanto para prevenção como intervenção, e para os tratamentos, né, convencionais ou através de técnicas complementares. Então, quando a gente olha à direita em cima, não sei se dá para ler, mas em inglês, desculpe, mas está falando de movimento, exercício e descanso. Então, é a preocupação. Vocês veem que todos esses desenhos, eles estão na parte verdinha, que é a parte do autocuidado. Então, é o cuidado que a gente possa ter com o peso, com a pressão arterial, com o consumo de açúcar, gordura, e principalmente questões relacionadas à atividade física e a ter um sono que seja saudável e restaurador. O segundo aspecto, que é a maçãzinha, aí, que é a nutrição, que é o de desenvolvimento de hábitos alimentares saudáveis e a gente evitar coisas que fazem mal para a gente, muita cafeína, álcool, nicotina. O terceiro, que tem um livrinho, ele fala em relação à nossa vida pessoal e profissional, da gente ter um equilíbrio nessa vida, a gente alinhar objetivos financeiros com aqueles de crescimento pessoal. O de baixo da arvorezinha, ele fala a respeito do ambiente que a gente vive, que tem a ver com a nossa casa, o nosso trabalho, que tem que ser um ambiente seguro, um ambiente onde eu tenha um espacinho, nem que seja pequeno, onde eu vou desenvolver as minhas práticas do corpo e mente, um outro espacinho onde eu vou trabalhar, eu ter móveis adequados, onde eu me sinta confortável, sentada ali fazendo aquilo lá, e você ter um ambiente limpo, no sentido de evitar acumulações de coisas, não estar num lugar onde tem as substâncias tóxicas no ar, com muito barulho, isso tem a ver com o nosso autocuidado. O da esquerda de baixo, que tem duas pessoas, fala a respeito das relações e da comunicação. Então, a relação da gente com a comunidade, com a nossa família, com os colegas de trabalho, com os amigos, e onde é muito importante eu comunicar essas pessoas, que essas pessoas saibam quais são as minhas necessidades, no caso de eu precisar de algum tipo de rede de apoio. A mãozinha com a flor fala a respeito da espiritualidade, então, que tem a ver com a gente desenvolver uma profunda compreensão do propósito e do significado da sua vida, que pode estar relacionado a algum tipo de religião ou conexão espiritual. E a última, em cima, fala justamente a respeito das técnicas corpo-mente, que tem a ver com a respiração, meditação, relaxamento. Então, pode tirar o slide, por favor? Então, resumiria assim, nós temos 10 coisas para fazer para termos uma vida saudável. A gente tem que comer bem, tem que dormir bem, tem que tomar bastante líquido, fazer exercício, cuidar da postura, porque muita gente tem dor nas costas, isso atrapalha todo o resto. A gente tem que moderar álcool, de preferência não fumar, usar protetor solar, relaxar, quer dizer, evitar o estresse e ter bons amigos. Essas 10 coisas são pequenas escolhas que a gente pode fazer no dia a dia, e que isso, rotineiramente, você fazendo, vai se tornando um hábito e isso vai afetar o nosso bem-estar. Recoloca outra. Eu queria propor, a gente tem só alguns minutinhos, mas queria propor que cada um pensasse, e quem quiser tirar um print dessa tela para depois fazer com calma, a gente chamar isso da nossa roda da saúde, né? Pensando nisso como a sua roda da saúde, e a gente imaginar, ó, você vê que tem 3 níveis de círculos, o menorzinho, o médio e o maior. Então, a gente fazer um exercício pensando em si mesmo. Como eu faço o manejo de cada um desses aspectos na minha vida? Então, a gente vai fazer aqui um exemplo. Por exemplo, como é que eu manejo as emoções da minha vida? Né? E aí a gente pintar, eu não estou manejando muito bem, eu estou muito sujeito à influência do estresse na minha vida, enfim. Pensando no segundo item, alimentação. Como é que eu estou me alimentando? Eu cuido de mim? Eu faço escolhas saudáveis ou não? Eu estou tão estressado, que já é o anterior, que eu me recompenso com coisas gostosas e que não são muito nutritivas. Atividade física. Como é que está a atividade física na minha vida? Estou ótima. Eu faço justamente porque eu estou estressado, eu vou correr todo dia, me mato na esteira, para suar e para esquecer de tudo. Bom, e a parte profissional, como é que eu estou? Também estou ótimo. Eu trabalho para burro, faço tudo o que me pedem, sou um funcionário exemplar. Como é que está a minha casa? A minha casa está uma bagunça, porque eu só estou me dedicando ao tempo que eu tenho, eu vou fazer exercício e vou trabalhar. Então, minha casa, não estou ligando muito para ela. Como é que estão meus relacionamentos? Bom, tá mais ou menos, né? Eu tô com alguém junto comigo, não penso muito nisso também. Não me sinto sozinha, mas também não tô, não é aquela coisa que eu me sinto tão bem com a família, enfim. Como é que tá a minha mente e o meu corpo? Não tô tendo tempo de relaxar porque eu tô trabalhando, enfim, não dá tempo. E a minha espiritualidade, como é que tá? Eu frequento algum lugar e faço minhas orações, faço meus pedidos, tá mais ou menos. Olha, quando a gente olha para isso, a gente consegue perceber claramente quais são os aspectos que precisam de melhoria para essa pessoa, né? E aí a gente fazer um exercício, depois cada um por si, escolher um desses aspectos para a gente melhorar durante o período que nós vamos estar fazendo esse curso, né? Começar a ter atenção, não adianta tentar pensar em fazer tudo ao mesmo tempo, porque isso não vai dar certo. Mas a gente escolher algum deles para resolver, começar o autocuidado verdadeiro. Tá bom? Pode tirar. Eu vou propor agora que a gente faça uma breve pausa de 5 minutos. Vou pedir para cada um encontrar uma posição confortável. a gente tentar fazer uma pequena prática, só para introjetar e para ter contato consigo mesmo. Então, fica bem posicionado onde você estiver. Encontre uma posição confortável. Feche os olhos. Relaxe. Permita que o seu corpo seja atraído em direção à terra. Solte o peso na superfície que você está e respire profundamente. Como você sente a sua respiração? Onde seu corpo se movimenta mais enquanto você respira? É agradável essa sensação? Observe. Sinta o apoio dos seus pés no chão, o calor das suas mãos, os ombros e o rosto relaxados. Perceba seu corpo todo e respire. Leve esse ar que entra para todas as partes do seu corpo. Veja se existe um lugar que o incomoda. Se necessário, faça pequenos ajustes. O objetivo aqui é ficar confortável. Existe algum som que chega até você nesse momento? Você consegue perceber o silêncio entre os sons? Existe algum pensamento passando pela sua mente nesse momento? Se existir, olhe para ele como se você estivesse olhando para nuvens passando no céu. Não entra dentro do pensamento. Só observa. Lembre-se que muitas vezes os pensamentos não representam a realidade. E como você se sente nesse momento? Existe alguma preocupação? Você está feliz? Está triste? Se existe algo desagradável lhe incomodando, seja do ponto de vista físico, mental, emocional, localize esse desagrado, acolha esse desagrado e aceite. Respire profundamente, envolvendo essa sensação com uma consciência amável, tendo a certeza de que ela vai passar. Perceba agora o espaço que você está, seu corpo inteiro, e respire. Pense em todas as pessoas que participam desse encontro, aquelas pessoas que estão próximas a você no dia a dia, aquelas que você conhece, mas estão distantes, Pense em todas as pessoas que você não conhece e respire. Inclua toda a humanidade na sua respiração. Imagine todos juntos, respirando com gentileza, com compaixão. E sinto uma profunda sensação de paz unindo toda a humanidade. Aos poucos, abre os olhos, movimente seu corpo. Firme o propósito de levar essa prática e essa consciência para toda a sua vida. Muito obrigada. Foi um